As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O Instituto Politécnico de Tomar recebe esta sexta-feira e sábado as segundas jornadas de turismo, turismo cultural e religioso. As jornadas que decorrem no Instituto pretendem colocar em discussão a importância do turismo cultural e religioso para a imagem dos destinos turísticos. Para forma a atingir os objetivos propostos, as jornadas apresentam uma estrutura dividida em painéis temáticos, onde se aborda a importância do turismo cultural e religioso para os territórios, a museologia, a segurança no turismo e no património religioso e uma última temática dedicada à importância da gastronomia como produto turístico cultural e religioso na dinamização das economias locais. Os trabalhos das jornadas abriram com a intervenção de Eunice Ramos Lopes, a diretora dos cursos de turismo do Instituto Politécnico de Tomar, que abordou aquelas que são as três linhas de reflexão a promover durante as jornadas.
A primeira linha de reflexão refere-se ao panorama do património cultural e religioso na região centro e na importância que terá para a imagem dos destinos turísticos e desenvolvimento territorial. A segunda linha de reflexão prende-se com a própria valorização do destino, perceber como poderá ser associada a uma economia de experiências através, por exemplo, do desenvolvimento e promoção de produtos turísticos. E uma última linha de reflexão inclui os produtos de base cultural. Se tendem a acrescentar valor ao destino e, por essa via, a desempenhar um papel fulcral no âmbito dos planos de desenvolvimento turístico das regiões, por exemplo, através da criação de produtos turísticos culturais sustentáveis.
Francisco Carvalho, diretor da Escola Superior de Gestão de Tomar, referiu-se depois ao turismo cultural como sendo uma das grandes apostas do Instituto Politécnico de Tomar.
Estas jornadas são, digamos que, um produto daquilo que a instituição, é a aposta da instituição em termos de turismo. É o nosso core business, é o turismo cultural. E, portanto, entendemos que esta é a nossa aposta e tem muito para poder ser uma aposta vencedora, porquanto é uma aposta que está a ganhar cada vez mais espaço naquilo que é o panorama nacional. Já lá vai o tempo de que o turismo era sinónimo de sol e praia, já lá vai há muito tempo esse tempo, e temos que avançar, criar aquilo que sejam as condições para um turismo sustentável, para um turismo que tenha mais oportunidades, tenha mais razões para fidelizar quem nos visita. Eu deixaria só aqui apenas esta palavra de boas-vindas, sejam bem-vindos e que aproveitem de facto estas jornadas, aos nossos alunos em particular, aproveitem de facto o contributo para a vossa formação.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, referiu depois que é importante discutir as diferentes abordagens ao tema do turismo.
Quando nós falamos em turismo, normalmente centramos-nos naquilo que é o recurso que temos, como é que o transformamos em produto turístico e como é que o potencializamos. Aquilo que é importante também discutir nesta matéria do turismo são outras abordagens. Será que nós somos uma comunidade preparada para receber o turismo? E esta dimensão é importante. Por exemplo, em Tomar, que há vários anos se diz que somos, que temos capacidade turística e que esse será um dos nossos vetores estratégicos de desenvolvimento, mas será que a comunidade está preparada para isso? E, portanto, a capacitação das comunidades é também um ponto importante que devemos discutir em matéria de turismo. Para além daquilo que o Sr. Diretor da Escola disse, e bem, o turismo não é só sol e praia, mas também não é só produto cultural ou produto religioso. O turismo vai muito, tem outras dimensões, nomeadamente, por exemplo, a segurança. Quando se fala em turismo, as pessoas não associam à questão da segurança, que é importante também quando pensamos holisticamente aquilo que deve ser o turismo. E portanto, dizer aqui publicamente, mais uma vez, que acho, considero este tipo de fórum extremamente importante, em que o mundo académico está a pensar aquilo que é uma região e que depois o produto que saia daqui tenha aplicabilidade na nossa região.
A importância do turismo cultural e religioso na região centro foi o primeiro tema tratado no âmbito das jornadas. Pedro Machado, o Presidente da Turismo Centro de Portugal, começaria por a dar conta de que a região representa a maior fatia do melhor destino turístico do mundo.
Se Portugal conquistou o galardão do melhor destino turístico do mundo, se nós temos 31% do território nacional, significa que temos a maior fatia do melhor destino do mundo turístico para trabalhar. E, portanto, com esta consciência, o que é que está em mutação profunda que eu acho que é importante partilhar convosco? Primeiro, o perfil dos novos consumidores, ou dos consumidores versus os novos consumidores. E esta região, muito em particular, e sobretudo a procura do turismo cultural, também nesta região, em particular, há quem falava ali com o Paulo e ele dizia-me que estão a receber australianos, estão a receber países emergentes que provavelmente nós não imaginávamos que íamos receber nos tempos que correm, mas que, de alguma forma, nos colocam novos desafios. E por isso, se durante décadas a região centro em particular, e muito esta região do Médio Tejo, que esteve sempre mais ligada à Lisboa do que propriamente aos fluxos da região centro, mas havia uma matriz de países emissores clássica: Espanha, França, Itália, e depois apanhávamos um bocadinho do Reino Unido, e daí a questão do Brexit também é importante, mas não é tão importante para nós como é, por exemplo, para a Madeira ou para o Algarve, que aí ele é crítico, é um fator crítico de desenvolvimento e de crescimento. Portanto, já não bastava apenas para o Algarve termos a Turquia, o Egito, o Norte da África a recuperar e a ameaçarem aquilo que é hoje o foco do Algarve, mas também a questão do Brexit, que tira o primeiro mercado para Portugal e muito em concreto para a Madeira e para o Algarve. Mas dizia-vos eu que há hoje que ter consciência que estamos perante novos perfis de novos consumidores.
Hugo Costa é o novo coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento das Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade. O deputado do Partido Socialista na Assembleia da República, eleito por Santarém, passou assim a ser, desde o dia 5 de dezembro, por indicação da direção do Grupo Parlamentar do PS, o coordenador deste grupo. O deputado Luís Testa assume a vice-presidência do mesmo grupo. Estas alterações são fruto das modificações dos elementos do PS na comissão. O Costa, que agradeceu a confiança, sublinha o trabalho realizado por todos os deputados e assessores do PS na comissão até à data, focando-se no compromisso de tudo fazer para dar assim continuidade ao trabalho, entretanto, realizado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na análise mensal à criação de empresas do Distrito de Santarém, nessa Associação Empresarial da Região, verificou que os concelhos de Santarém e Orém foram os que mais empresas criaram no passado mês de novembro. No total foram 79 as entidades nascidas no Distrito de Santarém em novembro, sendo que o Concelho de Santarém contribuiu com 18 empresas e o Concelho de Orém com 9. Estes dois concelhos continuam a ser os que mais empresas criam ao longo do ano no Distrito. A seguir, aos concelhos de Santarém e Orém, seguem-se na tabela o Concelho de Abrantes, com a criação de 8 sociedades, Benavente com a criação de 6 e Tomar e Torres Novas com a criação de 5 sociedades. Os concelhos de Cruz, Cartaxo, Entroncamento e Rio Maior criaram 4, seguindo-se Almeirim com a criação de 3 e Salvaterra de Magos com a criação de 2 sociedades. Com apenas a criação de uma empresa, apresentam-se os concelhos de Ferreira do Zêzere, Alcanena, Alpiarça, Chamusca, Golgã, Mação e Vila Nova da Barquinha, sendo que Constância e Sardual não apresentaram a criação de qualquer sociedade no decorrer do mês de novembro. Relativamente aos setores de atividade, destaque para a criação de empresas relacionadas com o comércio ou retalho de máquinas e de outro material de escritório, em estabelecimentos especializados, 7, comércio a grosso e não especializado, 6, atividades de contabilidade e auditoria, consultadoria fiscal, 4, construção de edifícios residenciais e não residenciais, 3, e compra e venda de bens imobiliários com 3 sociedades também. No mês de novembro, as 79 sociedades criadas no distrito apresentaram um capital social global de mais de 900 mil euros, um capital social médio por empresa de 11.562 euros. Os homens continuam a predominar na gerência das empresas criadas em novembro no distrito, 69,6% de homens contra 30,4% de mulheres.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana deteve 2 homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 25 e os 59 anos por fortes indícios da prática de furto de máquinas de venda de tabaco e ainda de artigos religiosos furtados em cemitérios. O grupo é suspeito de atuar no distrito de Santarém, assim como em alguns concelhos da área de Grande Lisboa. Houve registro para a apreensão de 84 maços de tabaco, 7 armas de fogo, 9 televisões e 1.810 euros, entre outros artigos. Foram ainda apreendidas várias figuras que foram furtadas nos cemitérios.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Sociedade Filarmónica Golden Pais organiza esta sexta-feira uma gala solidária onde o objetivo passa por reunir verbas que possam ajudar esta centenária associação, que recorde-se conta 141 anos de existência, a ajudar quem mais necessita e, claro, para também fazer face ao seu dia-a-dia marcado por dificuldades, tendo em consideração o pouco reconhecimento que o ensino artístico ainda tem. A iniciativa nasce de uma parceria com o Politécnico do Mar, onde precisamente será feita a gala, neste caso no Auditório Pacheco de Amorim, a partir das 21 horas. Alexandre Antunes, o presidente da Golden Pais, dá conta desta realização, onde se espera a presença em peso de sócios e amigos da coletividade.
A Golden Pais sente as mesmas dificuldades, estou em crer, que muitas escolas de música e que muitas associações, porque nós, como o Hugo disse, temos essa particularidade, ser uma escola oficial do ensino artístico e ser uma associação. Desde logo, o contrato com o Ministério da Educação, que deveria estar firmado em setembro, foi executado há poucos dias, não é? Logo, temos aqui um déficit de quase 3 meses de falta de verbas, falta das verbas regulares que deveriam chegar à instituição, que não chegaram. Isso, como imaginam, acarreta todos os problemas de tesouraria que não são fáceis de resolver. Depois também, como eu disse, a Golden Pais não diz a nenhum praticante esportivo, a nenhum praticante, a nenhum músico, a nenhum dançarino que não pode frequentar as suas instalações por falta de dinheiro, não é? E isso faz-nos, muitas vezes, ter classes, ter aulas para pessoas ou para miúdos, meninos, meninas, que não conseguem pagar a mensalidade. E nós nunca dissemos que não podiam frequentar, não é? Mas temos os nossos professores, os nossos funcionários que têm que receber ao fim de cada mês. Essa situação neste momento está regularizada. Tivemos dificuldades em setembro, tivemos dificuldades em outubro, neste momento está regularizada. Estamos a falar entre funcionários, professores, um quadro mais ou menos de 70 a 80 folhas de salário mensais. Não é burocrático, passa muito pelo respeito. Penso eu que, apesar dos esforços que têm sido feitos ao longo destes anos para que as situações vão melhorando, e nós há de recordar que há 5, 6, 7 anos estávamos numa situação de POPH, em que primeiro tínhamos mesmo que pagar para depois ser ressarcidos. Neste momento entramos para uma situação de contrato de patrocínio, ou seja, que há as verbas fixas.
A substituição do plano de ordenamento da Albufeira do Castelo Bode pelo programa especial da Albufeira do Castelo Bode, iniciado em junho deste ano, poderá ser decisiva para o turismo e economia do Conselho da Sertã e dos outros concelhos da região. Quem o afirma é José Farinha Nunes, presidente da Câmara Municipal da Sertã, que lembra as restrições provocadas por aquele plano num passado recente, designadamente no desenvolvimento de duas zonas turísticas de excelência no concelho, como é o caso do Trísio e também de Almenga. O autarca acredita, por isso, no bom senso da tutela e espera que a revisão do plano possa acomodar os interesses dos municípios banhados pela Albufeira, nomeadamente Abrantes, Ferreira do César, Tomar, Sertã e Vila de Rei. Isto porque, diz, não podemos esquecer que se trata de regiões deprimidas, marcadas pelo despovoamento e falta de investimento, em que o turismo surge como uma alavanca para o desenvolvimento da economia, juntamente com a floresta e as energias renováveis. O autarca espera que o novo programa possibilite, assim, a correção das assimetrias no desenvolvimento de projetos turísticos nas margens do Rio César. Recorde-se que a Albufeira do Castelo Bode é a mais importante reserva estratégica de água do país para abastecimento público de Portugal, abastecendo mais de 3 milhões de pessoas. A substituição do plano pelo novo programa especial da Albufeira deverá estar concluída até a final do ano de 2019.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal deu luz verde à Câmara Municipal de Abrantes para a celebração de contratos interadministrativos para delegação de competências nas 13 juntas de freguesia do Conselho, operacionalizando várias intervenções no valor aproximado de 771 mil euros. As verbas são atribuídas em função das prioridades identificadas em articulação com a respectiva junta de freguesia. No quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações e do papel imprescindível das juntas de freguesia enquanto parceiros de maior proximidade às suas comunidades e a sua capacidade em executar obra, sempre com respeito pela autonomia de cada um, a Câmara de Abrantes entende apostar claramente nesta modalidade de colaboração, transferindo para as juntas o apoio financeiro para a execução dos investimentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Por razões organizativas, as notas do dia terão, a partir desta semana, o habitual período de interrupção e apenas regressarão no início do mês de janeiro. Entretanto, como os ouvintes sabem, o mês de dezembro é sempre marcado pela quadra natalícia e por todas as simbologias, celebrações e atividades relativas à mesma, quer sejam as de natureza religiosa, quer sejam as de natureza cultural, social e comercial. Neste contexto, Tomar não fugiu à regra e desde as habituais iluminações de Natal, passando pelos tradicionais almoços, jantares e animações de rua relativos à quadra, o Conselho Nabantino tem para este ano um intenso e diversificado programa de atividades natalícias, dinamizado pela autarquia, em parceria com várias associações e entidades da nossa cidade. Ora, perante tantas iniciativas destinadas a sublinhar a quadra natal, cabe perguntar se os tomarenses estarão mais generosos e solidários, ou pelo contrário, estarão mais individualistas e materialistas. Naturalmente que a resposta pertencerá a cada pessoa e a cada família, depois de fazer uma autoavaliação e uma séria reflexão sobre as suas atitudes, práticas e comportamentos diários. No entanto, em termos globais, a convicção que temos é que atualmente distribuímos mais prendas e menos sorrisos, damos mais objetos e menos afetos, e partilhamos mais presentes e menos amizades. E por essa razão, temos muitos bens materiais que nos tornam cada vez mais indiferentes e insensíveis aos problemas dos vizinhos, dos amigos e até dos familiares. Por isso, seria importante que cada um de nós fizesse um esforço para que a mensagem de Natal regressasse à sua dimensão original, onde as pessoas cuidassem mais do ser do que do ter, de modo que o Natal seja concretizado em dezembro e sempre que o homem quiser. Assim, apesar das injustiças, das desigualdades e das dificuldades sentidas na região e no nosso concelho, desejamos a todos os ouvintes, colaboradores e trabalhadores desta histórica rádio um Feliz Natal e uma boa entrada no ano de 2019.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.